Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, António Costa Pinto fala sobre o regresso das ditaduras.
Crise das democracias representativas, que efetivamente sofrem dinâmicas de crise, com a instalação de regimes autoritários.
Porque estão de volta os regimes autoritários. Como identificá-los? Quais os seus mecanismos?
É melhor viver numa ditadura que se veste como democracia do que numa ditadura que não chega sequer a vestir-se como democracia.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Aliás, esta frase vem aqui no teu livro. Uma ditadura que se veste de democracia. É uma espécie de lobo mau e de capuchinho, não é? António Costa Pinto está aqui como nosso convidado. A nós junta-se, obviamente, também Joana Gama. Ela está muito interventiva em relação a esta temática. Não tem feito outra coisa nas últimas horas senão investigar na Torre do Tombo sobre ditaduras e sobre sistemas ditatoriais. Ora bem, António Costa Pinto... deixa-me apresentá-lo. É investigador, coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política. As suas obras têm incidido sobretudo sobre o autoritarismo, que vamos falar muito neste programa, as transições democráticas, que também iremos falar, e as elites políticas, também podemos. Foi consultor científico do Museu da Presidência da República e tem colaborado regularmente na imprensa, rádio e televisão. Aliás, como se vê agora aqui na rádio, na Promoral. Antes de tudo, António, obrigado. Obrigado. Eu acho que este programa pode ser ótimo para quem ainda não sabe o que é uma ditadura e que se calhar quer experienciá-la, não é? E temos de ser francos, vamos tentar falar para essas pessoas, não é? Eu próprio ainda não sei, também ainda não vivi em nenhuma ditadura e dependendo daquilo que tu vais dizer, António, neste programa, eu vou decidir se quero ou não viver numa...
Sem responsabilidade, não é? Sem pressão.
Sim, sem pressão nenhuma, sem pressão nenhuma. Portanto, este programa poderá servir para as pessoas que estão a ouvir dizer assim, se calhar não é mau, se calhar uma ditadura, se calhar até vinha a calhar, assim, se calhar ainda vou ser censurado... Portanto, não estamos aqui a condicionar nenhuma espécie de liberdade. Ao contrário do que normalmente as ditaduras fazem, é uma característica. Há coisas que são universais a todas as ditaduras, nomeadamente a censura e a tentativa de controle, normalmente consumado, da comunicação social, por exemplo. António,
exatamente.
É verdade.
Eu diria que os dois universais das ditaduras, de esquerda, de direita, socialistas, fascistas, ditaduras militares, enfim, todo o tipo de ditaduras, monarquias do Golfo, eu diria que os dois universais são simples de definir. Nenhuma ditadura se baseia em eleições livres e justas e todas as ditaduras coartam as liberdades fundamentais. Depois há umas que coartam mais, outras que coartam menos. Numas podemos nos casar como quisermos, podemos não casar, podemos viver juntos, podemos até ter eventualmente uniões do mesmo sexo, etc. Outras obrigam-nos a valores religiosos. A diversidade é muito grande, mas estes são os dois elementos: as liberdades fundamentais e as eleições. Não há nenhuma ditadura que ofereça à cidadania estes dois princípios.
Não há nenhuma ditadura que admita eleições, ou há ditaduras que, cá está, se vestem de democracia, admitem as eleições, mas depois controlam-nas, que é o que fazem muito bem as ditaduras.
E eu sublinhei eleições livres e justas, ou seja, eleições reconhecidas efetivamente como eleições livres. Assim como não há nenhuma democracia que não se baseie em eleições livres e justas. Esta é a diferenciação mínima. A seguir nós temos uma variedade gigantesca de democracias. As mais recentes são, sem dúvida nenhuma, aquilo que um politólogo norte-americano chamou as ditaduras que se vestem com democracias. Fazem eleições, mas elas não são livres e justas. Reconhecem partidos políticos, mas há um partido que é o dominante, que domina o aparelho de Estado e que controla no fundamental as eleições. Teoricamente têm liberdade de expressão e de associação, já não têm as censuras prévias das antigas ditaduras, mas evidentemente controlam os meios de comunicação social, controlam as redes sociais, limitam. Os exemplos são variadíssimos. Por exemplo, nas manifestações mais recentes na Birmânia, a ditadura militar da Birmânia controlou as redes sociais. A China controla, evidentemente, as redes sociais, em alguns casos com censura prévia, noutros sem censura prévia, mas evidentemente os meios de comunicação social, quer os oficiais, quer aquilo que nós poderíamos chamar as redes sociais apenas, são sempre controladas em ditadura.
António, é importante esta informação para as pessoas que estão viciadas, e são muitas, nas redes sociais, nomeadamente Instagram e Tinder, que, eventualmente, se uma ditadura regressar, serão fortissimamente condicionados com os dates que poderão deixar de ter, não é? E com toda a comunicação que se pode obter no Instagram e no Facebook. É isso que podem fazer as ditaduras.
Eles são duplamente importantes do ponto de vista das redes sociais. Por um lado, elas são utilizadas como informação que muitas vezes a ditadura vai usar contra a expressão nas redes sociais. Seja ela política, seja muitas vezes moral, não é verdade? Seja sexual, seja quase todas as dimensões que se prendem, inclusivamente até com a própria vida íntima. Porque se nas antigas ditaduras nós assistíamos muitas vezes nas sedes da polícia política, naquelas que sobreviveram e conseguiram que nós apanhássemos, num certo sentido, os seus arquivos, e lá está escrito à máquina ainda o diálogo entre marido e mulher, entre amigos, etc. Hoje em dia as ditaduras fazem isso nas redes sociais e também fazem censura nas próprias redes sociais e controle nas redes sociais. De modo que as ditaduras utilizam isso contra a cidadania e também controlam, evidentemente, a liberdade nas redes sociais.
Está aqui um comentário interessante, que também é uma ideia que eu já comprei, do Ramires, que diz: as ditaduras oferecem lei e ordem e as pessoas compram essa ideia quando sentem que à sua volta reina a anarquia, corrupção e falta de segurança. Será que estamos a viver agora uma época de desencantamento e desamor pela democracia e, por isso, algumas pessoas veem na ditadura uma solução?
Claro, sem sombra de dúvida. Eu não quero dar aqui dados muito sofisticados, etc, etc, mas quando nós fazíamos inquéritos, inclusivamente em Portugal, sobre o passado autoritário português, justamente aquilo que alguns segmentos da cidadania em Portugal, não vale a pena entrarmos noutros países, sob o antigo regime, sob o salazarismo, é que ali havia ordem e havia respeito, e não havia, evidentemente, crime, etc. Isso é verdade numa dimensão. Havia, efetivamente, menos crime e ordem, sem dúvida nenhuma, mas também por causa da censura, muitos do que viviam em ditadura estavam convencidos que, por exemplo, o crime não existia. Ou existia muito pouco crime.
Não passavam a verdade, não é?
Exatamente, ou seja, quando nós analisamos os documentos da censura, por exemplo, do Estado Novo Português, crime, um camponês que assassina outro, por exemplo, há crimes que até nem eram políticos, não é? Por uma questão de água, um camponês dava uma enxadada no seu vizinho, a censura cortava. Portanto, havia lei e ordem.
As pessoas não sabiam,
mas
nunca
também uma imagem de lei e ordem. Exatamente.
Claro, claro, como é óbvio, como é óbvio. Aliás, falamos da censura muito recentemente. Tivemos aqui dois extraordinários convidados. Um deles, ele fez um livro sobre os Beatles e a censura que os Beatles tiveram em Portugal, nomeadamente em relação aos seus filmes.
Censura dos Beatles, por exemplo, enfim, avancemos para o caso português, também muitas vezes do ponto de vista moral, como no caso português era uma ditadura conservadora, muito baseada em versões, digamos, conservadoras da moral católica, etc., O que é que nós tínhamos? Tínhamos um decote, por exemplo, do cinema italiano, de um filme neorrealista italiano, um decote da Sofia Loren, chegava a Portugal, esse decote desaparecia da publicidade e algumas das cenas eram cortadas. Isto era o dia-a-dia, mas repare-se.
Desaparecia para mais pequeno, deduzo.
Exatamente, desaparecia para mais pequeno. Mas nós estamos a falar nisto em Portugal, no Irão pós-ditadura do Shah, não é verdade? A ditadura de Khomeini. Evidentemente, aí sim, uma moral religiosa de outro tipo, fundamentalista islâmica, praticamente foi obrigada, entre aspas, a toda a população, que muitas vezes só na esfera privada, inclusivamente, é que se conseguia afastar da moral oficial na vida pública, nas ruas, etc. Portanto, o grande dilema das ditaduras é que as ditaduras baseiam-se na coerção. Seja ela a coerção moral, seja ela a coerção diretamente política, mas no geral uma ditadura nunca coarta apenas as liberdades políticas. Coarta também as liberdades morais, as liberdades inclusivamente de vivência religiosa, as liberdades no sentido mais tout court da vida humana.
António Costa Pinto é o nosso convidado a propósito de um livro que agora é editado e que se chama O Regresso das Ditaduras. É uma pergunta, ele ainda não a respondeu, mas a verdade é que um terço dos países do mundo já vivem sobre um regime ditatorial. É disso que queremos falar. Quem diria que a Prova Oral ia falar sobre ditaduras? Já viram um programa de entretenimento a falar sobre ditaduras? Ora, sim, pode ser muito divertido, desde que vocês participem com mensagens de vídeo e áudio através do nosso WhatsApp. É o 96 038 6272. A melhor mensagem que recebermos hoje de vídeo vai receber um exemplar igual a este do António Costa Pinto, O Regresso das Ditaduras. Por isso, esmerem-se para o ganharem.
Carta branca na prova oral. Pega no telefone, faz a gravação. Coisas descabidas com noção ou não. 96 038 6272.
Manda lá o vídeo.
Muito bem, vamos tentar perceber que mensagens, entretanto, já recebemos a propósito deste estranho tema na Prova Oral, o regresso das ditaduras. Como assim? Narciso, que é uma característica de muitos ditadores, ele avança aqui destemido com a primeira mensagem de hoje.
Olá, Prova Oral. Excelente tema hoje. Eu queria apenas perguntar uma coisa ao convidado, sendo difícil de prever, mas não acha que o 25 de novembro de 75 acabou por concretizar aquilo que se iniciou no 25 de abril de 74 e evitou, de certa forma, a implantação de uma ditadura comunista em Portugal? Um abraço.
Vamos a isso, boa pergunta esta do...
Muito bem, e a resposta é complexa, mas eu dou uma resposta simples. E a resposta é sim. O 25 de novembro deu e concretizou um dos ideais do 25 de abril, que era uma democracia representativa. Quanto à ditadura comunista, os grandes derrotados no 25 de novembro, isso é um tema muito interessante, os grandes derrotados no 25 de novembro foram, sem sombra de dúvida, a extrema-esquerda. Aqueles que pensavam num Portugal ligado à África, aos movimentos de libertação, que inclusivamente pensavam em Fidel de Castro. Ao contrário do que se pode pensar, o Partido Comunista Português, se por comunismo se quer pensar aqui no Partido Comunista Português, desmobilizou no 25 de novembro, e muitas das ações que a elite política democrática, quando fala em comunismo, disse vinha aí o comunismo, não era o comunismo do modelo soviético, era um regime vagamente de libertação próximo daquilo que se pode chamar, ou naquela altura se chamava, o terceiro mundismo. Portanto, sim e semi-sim. Sim, o 25 de novembro foi e completou o 25 de Abril no sentido de dar a Portugal as instituições de uma democracia representativa, goste-se ou não se goste, Quanto ao papel dos comunistas portugueses, ao contrário do que se pode pensar, eles não foram os responsáveis pelo 25 de novembro, mas foram, efetivamente, acabaram por ser os derrotados do 25 de novembro de 1975.
António, convém aqui dizer que o 25 de novembro foi uma espécie de segunda tentativa de golpe militar.
Exatamente. O 25 de novembro foi um golpe de Estado militar. Forças esquerdistas associadas a militares, num certo sentido, foram espicaçadas. Nós hoje sabemos tudo o que se passou no 25 de novembro, com o apoio das democracias ocidentais, com o apoio dos Estados Unidos, com o apoio de democracias como a francesa, como a alemã, a antiga República Federal Alemã e a inglesa, que, chefiados pelo Partido Socialista, no campo civil, evidentemente, organizaram uma frente de partidos de centro-direita e de centro-esquerda que foram responsáveis pela derrota, digamos assim, com os militares moderados do Conselho da Revolução.
Ramalhianos teve aqui um papel fundamental.
Ramalhianos foi o chefe militar do 25 de novembro, que justamente controlou as forças revoltosas. Mas, ao contrário do que se pode pensar, os comunistas, no sentido Partido Comunista Português, não saíram no 25 de novembro de 1975.
Muito bem, António Costa Pinto, convidado de hoje deste programa, que está a prometer imenso. Temos várias mensagens, vamos ouvir mais uma. Desta vez chega-nos um vídeo, cá está, ainda bem, Daniel Viegas.
Olá para o Oral. Alvin, reparei agora numa afirmação tua que diz que a verdade é que um terço dos países do mundo já vivem de uma forma ditatorial. Já ou ainda? E aqui a pergunta é para o convidado: já ou ainda vivem? Alguns já.
Era isso que eu ia dizer, alguns já.
Lá, estou mal lembro.
Outros ainda. Mas é uma boa pergunta.
E eu posso avançar já. E ainda, e não são poucos. Talvez, sob o ponto de vista, digamos, analítico, o caso mais impressionante é, evidentemente, o país mais populoso do mundo, a China. A China transitou de uma ditadura de tipo socialista, ou uma ditadura comunista, para falar de uma forma mais rápida, a uma ditadura de capitalismo de Estado, não alterando a sua natureza ditatorial. Evidentemente, sejamos claros também sobre esse ponto de vista, a grande maioria dos chineses vivem melhor na ditadura atual chinesa do que no passado já viveram. E não apenas sob um ponto de vista económico. Têm, por exemplo, muito mais liberdade de movimentação interna. Por exemplo, na ditadura socialista chinesa, e até há muito pouco tempo, aliás, a cidadania não podia mudar de região. Não podia sequer passar e ir viver, digamos, do campo para Pequim. Ou seja, a própria mobilidade geográfica da população era a mesma coisa de vive em Coimbra, não vem para Lisboa. E isto até há 20 anos atrás. Não estamos a pensar que era há 50 anos. Evidentemente que vive muito melhor. Mas a China continua a ser uma ditadura mais aberta à economia de mercado, onde se pode enriquecer, onde se pode consumir, mas sob o ponto de vista dos direitos políticos fundamentais, a China continua a ser um regime ditatorial. Portanto, há mudanças no próprio interior das ditaduras. Mas depois a seguir temos dezenas de ditaduras sobreviventes. As monarquias do Golfo são regimes ditatoriais, como é evidente, que sobreviveram. E hoje vive-se na Arábia Saudita como se vivia há 30 anos, não houve grandes mudanças. Aqui ao nosso lado, Marrocos, que é um regime autoritário mais moderado, as mudanças foram poucas. Portanto, nós temos algumas ditaduras novas, como por exemplo a Turquia, que é uma ditadura de tipo novo, como por exemplo a Rússia, que não é comparável ao antigo regime soviético, é um novo tipo de ditadura, mas temos muitas ditaduras sobreviventes, até próximo da, ou no quadro da própria União Europeia, nós temos já regimes autoritários, como a Hungria, que é um típico regime que se veste como uma democracia. Ou seja, a cidadania húngara pode sair da Hungria, obedece no fundamental às regras da União Europeia, mas o controle da imprensa é muito significativo, a personalização do poder é muito significativa, há um partido dominante que vence sempre as eleições porque perverteu as leis eleitorais, portanto a Hungria é um típico regime que se veste como uma democracia.
Orban, já agora deixem-me só dizer que não param de chegar as nossas mensagens, mas há uma pergunta que eu quero fazer, que é esta. Todas as ditaduras são fascistas?
Não, muito longe disso. Como eu costumo dizer às vezes aos meus alunos em debates, há imensas coisas más que não são fascistas. Ou seja, há uma enorme diversidade de regimes políticos que não são muito amigos dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e que não são fascistas. A América Latina foi, durante muitos anos, povoada por ditaduras militares que não eram propriamente ditaduras fascistas. Num certo sentido, o fascismo, muito embora nós utilizemos no vocabulário político, não é? Todos os que abrem as redes sociais, nós sabemos que...
É tudo fascistas, não é? Parece que é tudo, qualquer coisa que
é para um ativista de extrema esquerda, quase tudo é fascista. Enfim, na extrema direita. E, por exemplo, para um ativista simpatizante, para dizer a verdade, não há problema em falarmos nisto, para um, no fundo, um dos vice-presidentes do Chega, por exemplo, o comunismo quase que começa ali no Partido Socialista, para estarmos a falar de Portugal. Portanto, esta linguagem comunismo versus fascismo ainda marca muito o debate político contemporâneo.
António, mas, temos de falar do verdade, Chega, claro. Não, o Chega é um partido fascista ou não?
O Chega não é um partido fascista. Foi um dos erros de análise. E repare-se que o erro não é uma questão de ser um erro de análise. É que, para nós académicos, é um erro. Mas para os ativistas políticos, por exemplo, de esquerda, considerar o Chega um partido fascista é errar no alvo. Porquê? Porque o Chega não vai fazer nenhuma revolução com Mussolini. Porque o Chega é um partido populista de direita radical que utiliza as armas da democracia. E repare-se, não quer dizer que se o Chega, por exemplo, tivesse de repente uma vitória eleitoral, não existisse uma erosão da democracia em Portugal. O programa político do Chega é transformar Portugal num regime presidencialista, é diminuir os poderes do Parlamento, ou seja, eu não estou a dizer que o Chega, por exemplo, tal como Orban na Hungria, tal como Salvini em Itália, tal como eventualmente a senhora Le Pen em França, se chegassem ao poder, não tivessem mecanismos de erosão da democracia. Mas isso não é fascismo. O Chega não é um partido fascista, muito embora, evidentemente, utilize muitos dos valores, apenas alguns, aliás, para dizer a verdade, do velho fascismo.
Mas agora...
fascismo não é apenas racismo, não é apenas xenofobia, é muito mais.
O que é o fascismo, António? Se pudesses dar uma versão simplificada do fascismo, como é que tu definirias, para que todos entendam o que é o fascismo e que de uma vez por todas não se possa dizer que determinada pessoa é fascista por tudo e por nada, não é? Uma boa definição.
É difícil, exige pelo menos três frases. Em primeiro lugar, o fascismo é uma ditadura chefiada por um chefe carismático. Em segundo lugar, é dominada por um partido político de tipo revolucionário, na maior parte dos casos de tipo milicial, não é verdade? Utilizando a arma da violência política. E em segundo lugar, é um regime político que se baseia numa concepção orgânica de sociedade e que elimina integralmente as instituições democráticas. Mas, por último, e vale a pena salientá-lo, o fascismo recuperou alguns elementos da esquerda do leque político. O fascismo defende um Estado intervencionista e um Estado social. E foi essa a experiência do fascismo italiano, foi essa a experiência do nacionalsocialismo, mas há muitas ditaduras do passado que são ditaduras de direita, que nós associamos ao fascismo, mas que se baseiam muito mais numa moral conservadora, da lei e da ordem e de outros valores associados à direita radical do espectro político. Mas o Chega,
sim,
como outros, só para terminar, são partidos sobre os quais nós ainda não conseguimos traçar um balanço. A maioria, digamos assim, de nós quer respostas simples, não há. Os partidos que chegaram ao poder, tipo Chega, acabaram com a democracia? Não, não acabaram. Em alguns casos, sim, noutros casos, não. Agora, este tipo de partidos de protesto unifica elementos que provêm da extrema-direita, neofascistas, conservadores, mas não são efetivamente partidos fascistas. Falar no fascismo não ajuda a compreender.
Muito bem, deixem-me só colocar aqui outras mensagens que recebemos. A Marta Matos decide participar, e bem, neste programa, e deixa esta mensagem.
Olá Alvin, olá Joana, olá António. Eu
olá.
Gostava muito de ganhar o livro, então fazer-vos uma pergunta, que é: será que vivemos em democracia quando há quem não tenha paz, pão, habitação, saúde, educação? Será que sim? Obrigada.
António.
Vivemos em democracia porque nós temos que, eu diria, distinguir, e esta questão é muito interessante, entre democracia e democracia com qualidade. Infelizmente a democracia não nos dá a justiça social, não nos dá um Estado social mais igualitário, não nos dá muitas vezes até direitos políticos, transparência de instituições, não nos dá, no fundo, uma democracia de qualidade. E por isso o mundo das democracias vai das mais injustas, com a maior desigualdade social. Os Estados Unidos, por exemplo, não tenhamos dúvidas, são das democracias mais desiguais da história da humanidade, não é verdade? Comparado, por exemplo, com a Suécia ou com a Noruega, para dar outro exemplo de democracias que correspondem muito mais ao tipo ideal, não é verdade, da pergunta que me foi feita, mas nós vivemos em democracia.
Mas António, então haverá algum regime mais próximo da perfeição? Temos a democracia que nem sempre consegue ou que nunca conseguiu, temos por outro lado as ditaduras, o que é que será o melhor?
Ora bem, eu diria que é a democracia. O problema da perfeição, o balanço do passado do século XX, dos movimentos que ensaiaram a perfeição, que mobilizaram milhões, eu tenho que, por exemplo, para milhões de operários, milhões de votantes, milhões de elementos da sociedade que dinamizaram movimentos sociais a favor de uma sociedade mais justa. A grande ironia, talvez a mais sinistra ironia do século XX, não estou a falar do século XXI, mas do século XX, foi onde terminaram muitos regimes, desde a Revolução Russa até hoje, que tentaram construir, por exemplo, à esquerda, uma sociedade ideal. Terminaram com ditaduras, num certo sentido, verdadeiramente sinistras. Repare-se onde está a última ditadura socialista, que se transformou numa irónica monarquia na Coreia do Norte, num regime totalitário sinistro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que nós não temos a certeza de nada, sob o ponto de vista da evolução política, na relação entre justiça e regimes políticos, porque muitos dos que acreditaram em ideais, por exemplo, de justiça social, terminaram em sociedades mais igualitárias, terminaram em regimes ditatoriais muito sinistros, temos que dizer. E, portanto, eu diria que a democracia, apesar de tudo, é o regime mais perfeito.
O mal menor.
Porque, exatamente. Porque,
uma frase famosa sobre isso. Político, não
que nos permite, apesar de tudo, lutar pela justiça social sem eliminar as liberdades fundamentais.
Olhem, sabem quem é que quer lutar muito pela nossa justiça social? São os nossos ouvintes, que estão excitadíssimos com o tema e estamos a receber muitas mensagens e muitos vídeos. A Celina Rodrigues envia também um vídeo. Aí vai. A todo momento. Daqui a alguns segundos.
Foi censurado. Censurado.
Se acha que esta. Boa tarde, prova oral. Excelente tema. Eu estou aqui no meu carro sozinha, mas estou de máscara para vos proteger e porque comi uma tarde de almoço e não tive tempo de lavar os dentes. Bem, eu queria, não queria fazer uma pergunta, mas eu tenho um amigo meu que acha que esta questão da pandemia faz parte de um plano para instaurar uma nova ditadura. E então o que é que eu pretendia? Pretendia um exemplar do livro para oferecer ao meu amigo, que faz anos amanhã. Pode ser? Obrigado.
Adoro, adoro esta intervenção. A verdade é que já tivemos aqui o Boaventura Sousa Santos, o professor Boaventura Sousa Santos, que disse que a pandemia veio reforçar a legitimidade dos regimes autoritários, não é?
A pandemia veio legitimar, provavelmente veio legitimar, como disse Boaventura Sousa Santos, o regime autoritário. O grande problema de um regime democrático é que ele tem, e coabitam nele, uma pluralidade de percepções impressionantes. Quer dizer, nós em Portugal, por exemplo, não temos grupos negacionistas. Mas não duvidemos de minorias que não acreditam, por exemplo, nas vacinas. Não duvidemos, porque eles existem. E os Estados Unidos são muito representativos sob esse ponto de vista. Ou seja, a democracia, os regimes democráticos, e esse é o seu grande dilema, têm que coabitar com percepções muito diferenciadas da sociedade. Numa ditadura, evidentemente, essa ditadura consegue, consoante os seus valores, silenciar, por exemplo, na ditadura chinesa, para dar um exemplo, que é uma ditadura do modelo racional não religioso, não há cá quem acredita e não acredita. Porque no dia em que chega a vacinar, é tudo vacinado. Não há cá liberdade para quem quer a vacina ou não quer a vacina. Portanto, as ditaduras são regimes muito mais unificados. As democracias têm que lidar com diversidades muito mais complexas. Como, por
e as
exemplo,
pandemias são muito melhor controladas nos...
Exatamente. Claro. Numa ditadura não há objetores de consciência. Se a ditadura mobiliza para a guerra, vai tudo. O Estado Novo de Salazar colocou não sei quantos na prisão, justamente, testemunhas de Jeová, porque eram não contra a guerra colonial, mas porque eram, evidentemente, pacifistas, digamos assim, em relação à guerra.
Mais uma mensagem que nos chega desta vez, este ouvinte, e parece-me que é o Diogo Andrade, com um vídeo.
Olá, boa noite. Um dos argumentos que se usa com regularidade para rebater a ideologia fascista é de que ela não funciona nem funcionou em nenhum país do mundo e que normalmente acaba sempre por se transformar numa ditadura. Eu gostava de saber qual é a opinião do convidado sobre esta opinião. Obrigado.
Quando nós falamos no fascismo, agora no sentido do fascismo histórico, ou do nacional-socialismo alemão, ou do fascismo italiano, ou das ideologias fascistas, é que muitas vezes, no passado, este tipo de partidos ganharam hegemonia política com base em eleitorados que votaram nele, tal como nós votamos hoje em dia, por razões muito diferentes. É evidente que quando se vota às vezes no Partido Socialista ou no Chega ou no Iniciativa Liberal ou em qualquer partido, agora não interessa, as razões pela qual nós votamos são muito diferentes. Uns é por coerência ideológica, mas outros é por fatores de crise, por responsabilização política, por crise de corrupção. Os brasileiros votaram nas ideias de Bolsonaro. Não votaram nas ideias de Bolsonaro. Bolsonaro ganha as eleições no Brasil porque muitos votaram em Bolsonaro porque achavam que o Lula era corrupto, outros votaram no Bolsonaro porque eram religiosos e, evidente, os seus chefes religiosos disseram-lhes que o melhor era votar Bolsonaro. Portanto, vota-se por muitas razões. Agora, o que interessa quando nós falamos em regimes fascistas ou ideologias fascistas, é que uma vez no poder, isso aí parece-me evidente, uma vez no poder, este tipo de dirigentes políticos vão efetivamente tentar institucionalizar o seu modelo ideológico. A grande maioria dos alemães, quando votaram no partido de Hitler, não pensaram nunca que o Holocausto iria ser uma realidade ou que a Alemanha iria desencadear a Segunda Guerra Mundial. Portanto, há aqui uma autonomia grande entre chegar ao poder e, a partir do poder, desencadear ações políticas autónomas.
Joana.
António, há pouco falou sobre o líder de um modelo ditatorial ter que ser carismático. Qual é que é o perfil básico? Quer dizer, não sei se podemos unir o perfil de todas estas pessoas, apesar do resultado ser mais ou menos semelhante de alguma maneira, mas o Alvin há pouco falou sobre serem narcisistas. Quem são estas pessoas que lhes dá isto?
Repare, o carisma em política, como o carisma em religião, é um fenómeno muito conhecido e muito estudado, não é? Ou seja, por exemplo, as lideranças de novas religiões são lideranças carismáticas, não é? A maior parte de vocês não se lembra da seita do Jim Jones, não é verdade? Que levou um núcleo muito significativo de seguidores a um suicídio coletivo numa ilha da América Central, não é verdade?
Eu lembro-me disso. Isso foi em que ano? Em que ano é que isso aconteceu?
Foi no início dos anos 80, finais dos anos 70, eu agora não me recordo. Ou seja, lideranças carismáticas, a liderança carismática está sempre associada na relação entre líder e seguidores. Evidentemente que nós falamos de carisma a propósito dos políticos. Mário Soares tem carisma, Cavaco Silva não tem carisma. No entanto, Cavaco Silva ganhou tantas eleições como Mário Soares. Os políticos têm mais carisma, etc. Mas isso é uma definição de carisma, digamos, como alguém que tem uma capacidade de oratória e de mobilização. O que é que significa carisma associado a este tipo de partidos? É que, no geral, por exemplo, os partidos populistas estão muito associados à figura do líder. Os partidos radicais estão muito associados à figura do líder. E criam regimes políticos onde o poder pessoal é muito significativo. Criam cultos da personalidade. Alguém leu? Nem vale a pena ler. O que é que diria a imprensa? Aqui estão eles, exatamente. O que disse a imprensa e a mobilização dos aparelhos de propaganda na morte de Stalin, no Congresso de Nuremberg do Partido Nacional Socialista Alemão.
São endeusificados para justificar todas as restrições e para evitar.
Mas depois há um outro ponto muito importante: é que estas ditaduras também vivem do carisma junto dos seus próprios seguidores, não é da sociedade no geral, é junto dos seus próprios seguidores. E é por isso é que muitas vezes a morte dos líderes carismáticos significa o fim desse regime, ou também muitas vezes o fim desse regime é feito com a morte do seu líder carismático. E não é por acaso que Mussolini morreu da forma que morreu, ou que muitos outros líderes carismáticos morreram da forma que morreram.
É, morre-se muito, os líderes carismáticos morrem, todos nós morremos, e este programa irá morrer.
Às
daqui
vezes
a
suicida-se.
Boa sonte, Fernando Alvim, que carisma.
É muito giro. E eu ia acabar com dizer que o programa vai morrer dentro de 15 minutos. Mas calma. O nosso convidado, ele é bastante carismático, há que dizer. E tem um livro que se chama O Regresso das Ditaduras. António, tu és uma pessoa carismática, eu acho.
Não sei se sou uma pessoa carismática, porque há dois tipos de carisma, de facto. Há o carisma do modelo discursivo e há também, convém salientar, o carisma que é feito. Ou seja, Salazar, por exemplo, não era propriamente um ditador muito carismático. Odiava as massas, não tinha paciência. Há uma história muito engraçada do Salazar, deixem-me só contar, em que Salazar encontra um amigo que é dirigente da Legião Portuguesa. E a Legião Portuguesa era a milícia do regime de Salazar, não é? E, portanto, todos iam fazer o sinal, evidentemente, a saudação fascista, que ficou associada ao fascismo, a saudação romana. E Salazar fala com ele e disse: pá, você não tem vergonha de andar assim Ou seja, Salazar era um ditador desconfiado destas encenações de massas. Não precisava das massas.
Faltava a teatralidade, não é?
Mas Salazar é um típico caso de um carisma construído. Um carisma intelectual, o ditador paternalista justamente velava, digamos assim, por Portugal.
Portanto, orgulhosamente sós, não é?
Também se constrói. Não é preciso ser um Perón, ser um Hitler, ser um Mussolini ou ser um Mao Tse-Tung, por exemplo, para dar
Joana,
exemplos de líderes carismáticos.
Eu vou trazer aqui uma leveza ao programa, mas que estava a achar engraçada. Acho que houve um concorrente no Big Brother que foi expulso por ter feito a saudação romana, não é? Que depois ficou associada à saudação nazi. E agora vi António aqui a fazer três vezes e estava a pensar se o íamos expulsar da sala ou não.
Exatamente, cuidado que
cuidado
eu não quero.
Cuidado com a câmara, António, vai ser nomeado para sair da casa. Mas força, Alvin, força.
Vamos lá. Temos aqui mensagens que nos chegam via WhatsApp. A próxima é uma mensagem da Nancy.
Boa noite a todos. Gostaria de colocar uma questão ao António e perceber como é que se inicia uma ditadura numa sociedade que não era ditatorial. Como é que a sociedade em si poderia ter evitado, ou se há formas de evitar que uma ditadura se inicie? Obrigada.
É uma bela pergunta.
Difícil. É tão difícil responder essa pergunta. E porquê? Porque nós, enquanto, digamos, cidadãos de um regime democrático, estamos convencidos que o regime democrático é um regime superior, que a grande maioria da sociedade expressa valores democráticos, e isso muitas vezes não poderia ser mais errado. Ou seja, convém sempre pensar que os nossos dirigentes políticos, isto é verdade por estudos que foram feitos a propósito de outros casos, os nossos dirigentes políticos atuais, como é que eles se comportariam numa ditadura? E muitos políticos democráticos provavelmente seriam na mesma generais de uma ditadura, seriam diretores-gerais de uma ditadura, seriam chefes da Associação de Arquitetos, primeiros ministros de uma ditadura. Ou seja, convém ter em mente que muitas vezes, em conjunturas de crise graves, os regimes ditatoriais são consequências inesperadas, inclusivamente de derrubos de ditadura. Reparem, para confundir justamente a pergunta, o Irão é o caso mais interessante. O Irão representa o quê? Representa uma genuína revolução democrática contra uma ditadura do Shah do Irão. E vai dar origem a outra ditadura. Ou seja, a maior parte das ditaduras surgem efetivamente não de movimentações populares, mas de instituições. É o caso, por exemplo, de quando as Forças Armadas, coligadas com segmentos das elites, perante ameaças de revolução social ou mesmo percepção dessa ameaça, dão um golpe de Estado e realizam uma ditadura. Mas também temos democracias, repare-se, também temos democracias que são o produto de segmentos reformistas das ditaduras que entram em conciliação com regimes de tipo democrático, não é? Imagine-se, Adolfo Soares, que terminou a lutar contra um golpe de Estado na ditadura, quem era em Espanha? Adolfo Soares era o chefe do Partido Único, era um elemento da elite franquista. Portanto, é muito difícil responder a esta pergunta. Na verdade, nós hoje corremos muito menos riscos, mas há um ponto que me parece fundamental. Uma democracia tem maior capacidade de sobrevivência se as suas instituições políticas funcionarem bem. E esse é um problema de qualidade da democracia e não propriamente apenas da democracia.
Um ouvinte envia-nos uma mensagem escrita através do Facebook. O Tiago Amaro, ele diz: Fernando Alvim, estou no cartaz com um belo copo de vinho tinto a deliciar-me com o vosso convidado. Onde posso comprar o ensaio? Olha, em todo lado. Na verdade, é um livro pequenino, faz parte daquela coleção que nós aqui muito falamos, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nomeadamente, há uma superfície comercial, que é o Pingo Doce, não é? Que tem estes livrinhos.
Pão, geralmente.
e que são bastante o preço é bastante convidativo. Eu acho que custam 3 euros e qualquer coisa, é uma coisa assim.
E são fininhos, leem-se rápido normalmente.
É verdade, leem-se num dia. Já agora, deixem-me revar que temos muitas mensagens. Os ouvintes querem participar muito neste programa. Portanto, já a seguir vamos ouvir algumas das mensagens que nos chegaram.
O programa que fez explodir o WhatsApp na rádio em Portugal prepara-se para fazer o mesmo com os vídeos na emissão online.
Eu sonhei com uma coisa muito estranha meses antes do atentado às Torres Gêmeas.
Uma vez adormeci a pensar num problema de física, sonhei com a resolução, acordei à meia-noite, resolvi daquela forma. Estava certo.
Na rádio e na internet, vídeo e áudio.
Eu sou a Rosário, nasci em 1975, dia 12 de março, às 8 da manhã. Gostava de saber qual é o meu ascendente.
Vou mostrar-vos quem é que está a acompanhar-me aqui, os meus filhos. Ainda não convenci nenhum deles a ser bem psicólogos.
Porque estarem apenas numa, se podem estar nas duas. Envie a vossa mensagem por vídeo 960386272.
Diretamente aqui de Barcelona. Vou-te calar agora, óbvio, um bocadinho perto.
Prova oral. O futuro ouve-nos.
Ouve-nos o futuro, ouvem muitos ouvintes e são eles que querem participar nesta parte final do programa. Vamos ouvir 4 mensagens de seguida. Esta é do Luís Vieira.
Olá, boa noite. Eu gostaria de perguntar ao convidado como é que ele vê a situação atual em que técnicas de desinformação, de propaganda, do que agora se chama fake news, que são táticas, digamos, tão velhas como aquelas que usavam os nazis na Segunda Guerra Mundial, como é que ele vê o facto de atualmente continuarem a utilizar este tipo de táticas e continuarem a resultar, apesar da história nos ter demonstrado o que realmente estava a acontecer. Obrigado.
Dar os parabéns a este ouvinte por ter uma das melhores fotos que nos apareceram nos últimos tempos. Parabéns, Luís. Nós tínhamos dito que íamos passar 4, mas esta pergunta é tão boa, esta intervenção é tão boa que eu acho que é melhor responder já, António. A propaganda sempre foi um dos grandes trunfos dos regimes ditatoriais, não é?
Claro. As fake news são a instituição do regime ditatorial. Ou seja, nenhum regime ditatorial pode escapar às fake news, porque o objetivo de um regime ditatorial é criar uma imagem de uma sociedade perfeita, de preferência obediente à elite dominante, qualquer que ela seja, e portanto a tuberculose deixa de existir. No caso português, Humberto Delgado não foi assassinado pela polícia política, não foi assassinado pelos amigos comunistas dele. Enfim, podíamos dar outros exemplos de outro leque político. Em democracia é bem mais complexo. Porquê? Em grande parte porque, de vez em quando, no passado, as democracias também utilizaram declaradamente a mentira. Ou seja, convém nunca esquecer que a legitimação da intervenção norte-americana na guerra do Vietnã, no desencadeado da guerra do Vietnã, foi feita com base numa notícia falsa de uma operação militar falsa para legitimar a decisão do Congresso norte-americano para autorizar o transporte de tropas norte-americanas para a guerra do Vietnã. Portanto, os regimes democráticos e as elites democráticas, muitas vezes, em alguns casos, também utilizam a mentira. Não vale a pena pensar que a mentira não faz parte. Agora, o grande problema da chamada fake news é que as fake news são hoje elementos de mobilização política. São elementos de mobilização política, de mobilização social. Mesmo sem fake news, convém salientar que a imagem perfeita da racionalidade da cidadania não existe. E, portanto, há sempre gente que vai acreditar nessas fake news, porque tem predisposição para acreditar nesta fake news, mesmo que os polígrafos passem a vida a dizer não, isso é fake news, etc., como às vezes nos massacram as televisões.
Já agora vamos colocar aqui mais 2 mensagens. Esta é da Kátia.
Olá, boa noite. Eu tenho uma pergunta que tem mais a ver com a questão, tem a ver com a questão do carisma, mas tem a ver com a questão do carisma em relação aos seguidores. Eu sou psicóloga social dou ou estudo mais a importância do contexto. E portanto eu gostava de perceber qual é a opinião do António Costa Pinto em relação ao poder de criar uma identidade à volta de um conjunto de seguidores, não é? Quer dizer, nem todos os americanos votaram no Trump, não é? Qual é o poder de mobilização, como é que ele vê esta questão do poder de mobilização à volta de um conjunto de valores que estão salientes a determinada altura, que os líderes podem usar?
Não é fácil responder à sua pergunta. Como psicóloga social, eu não vou entrar aí, sabe muito mais do que eu sobre a ligação seguidor-líder carismático em organizações mais fechadas, não é? Por exemplo, em organizações de tipo religioso, em seitas religiosas, naquilo aqui não vale a pena introduzir aqui grande sofisticação, em instituições mais sociais totais, onde, digamos, se sai da racionalidade da esfera social para seguir um seguidor, não é? Não vale a pena, isso são estudos clássicos, sei lá, nós apanhamos isso muita vez, por exemplo, enfim, comunidades alemãs que vieram para Portugal para fugir à guerra nuclear e que terminaram na Serra Algravia, enfim, e outras comunidades muito destacadas, digamos assim, da sociedade, não é? Aí é mais fácil explicar. A mobilização política, e esse é o grande problema, e nós temos muitas dúvidas sobre os fatores de explicação. Porquê? Trump, por exemplo, em primeiro lugar, muitas destas lideranças pessoalizadas são construídas muitas vezes nos meios de comunicação social. É o caso de Trump. Convém não esquecer que Trump foi inicialmente construído enquanto personalidade política, neste caso, pelos meios de comunicação social. E a seguir pela sua capacidade de, com um discurso que convém salientar nas democracias contemporâneas, não pensem, não são apenas qualidades inatas do líder. Existem qualidades inatas do líder, mas a seguir exige um trabalho de estudos de mercado muito significativo para chegar a cada segmento da sociedade, para crescer em termos eleitorais, para a mensagem do líder crescer em termos eleitorais. Trabalhos muito sofisticados, ou seja, metodologia científica.
Quem diria que aquele discurso... Quem diria que aquele discurso do Trump poderia ser o resultado de um trabalho?
Isso exatamente, é que é muito preocupante. Mas é. Não vale a pena pensar que não é. Muitas vezes, enfim, teve que se corrigir. Não é? Exatamente. Mas por trás, para ganhar uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, está efetivamente muito, muito, muito trabalho.
Portanto, e a parte das pessoas esquece que até há pormenores de cores, de gravata, de fato, que isso tudo está completamente estudado, e ainda mais nos Estados
Unidos. Mensagem específica.
As repetições vale de palavras.
Exatamente. Nem vale a pena entrar por aí, não é? Quando trabalhamos, evidentemente, eleições em democracia. Para pequenos grupos, a ligação entre o líder e a organização é que é o fundamental. O destacar, quer seu ponto de vista religioso, quer seu ponto de vista ideológico, um pequeno grupo da sociedade. Repare-se, e desculpem, eu vou terminar muito rapidamente. Reparem-se, alguém falou nas Torres Gêmeas.
Sim.
O fator religioso para pequenos grupos, religião radical ou ideologias radicais, é absolutamente espantoso. Nós, na maior parte dos casos, associamos o fundamentalismo, neste caso islâmico, mas podia ser católico ou protestante, não interessa agora, a massas mais ou menos ignorantes. Já repararam quem foram? Quem é que Bin Laden instruiu para dar cabo das Torres Gêmeas? Engenheiros formados nas sociedades ocidentais, nas melhores universidades. Portanto, nunca convém subestimar, digamos, na dinâmica de radicalização de pequenos grupos, a dimensão ideológica, a dimensão crença, que continua a ser um elemento muito, muito importante, que contraria esta imagem, digamos, racionalizadora que nós temos das sociedades.
António, estamos a acabar o programa. Queremos pedir-te para que nos dês mais 5 minutos apenas, só para as nossas redes sociais. E isto por um motivo: estamos a receber tantas mensagens e queríamos que tu ouvisses algumas só.
Eu já estou a ver aqui uma de Salazar, mas não sei se consigo responder.
Espera.
Porque é que o Salazar foi o português mais português neste
concurso? Sim, olha, boa.
Fica o teaser para as redes sociais ou não?
Não. Podes responder a esta e depois acabamos e vamos para as redes sociais.
Eu respondo em 2 minutos. Aí no caso. Salazar,
a pergunta é, mas agora deixa-me ler a pergunta. É de João António, ele diz assim: se criticam tanto o Salazar porque foi eleito, pergunta-nos, a figura do século XX, eleito pelos portugueses, e que muitos dos que viveram à época desejariam tê-lo novamente a governar. O convidado pode explicar o fenómeno?
É muito simples, é porque não foi efetivamente eleito pelos portugueses, nem por uma amostra representativa dos portugueses, foi eleito por um pequeno grupo de mobilização. Ou seja, nós, quando fazemos inquéritos, que eu creio serem sofisticados e científicos à opinião dos portugueses, a grande maioria dos portugueses rejeita o passado de Salazar. Aproximadamente 70% a 73% dos portugueses acham que Salazar teve coisas piores do que melhores.
Mas isso é que é muito interessante, porque isso vale, este tipo de programas vale para outros. São grupos altamente mobilizados que depois condicionam os resultados e dá uma ideia errada, pública, de que aquilo é representativo de todos os portugueses, quando não é. São só grupos muito mobilizados.
E quem se interessou em votar. Há imensa gente que
exato, não é?
Votar.
Aliás, os nichos, muitos deles têm enormes capacidades de mobilização.
Lá, por acaso, até participei nessa. Tenho aqui uma pergunta. A minha mãe dizia que eram constantes a mensagem no rádio a dizer que...
Que da fome não vos consigo livrar, mas da guerra vou conseguir, dizia o Salazar.
Eu não sei se repetiu ao Salazar.
Sim.
Mas eu peço desculpa, não me importa nada de o dizer. A minha própria mãe... A minha própria mãe foi uma manifestação das mulheres a Salazar, coisa que aliás sempre irritou o meu pai. Porque Salazar tinha livrado os portugueses da Segunda Guerra Mundial. E vivíamos num contexto autoritário, mas eu, por acaso, provinha de uma família republicana democrática. E, no entanto, a minha mãe foi lá. Ou seja, o mundo não é um mundo a preto e branco, é um mundo de percepções. A minha mãe estava convencida que, felizmente, o Salazar nos tinha libertado da Segunda Guerra Mundial e não o facto do Hitler não ter invadido a Península Ibérica, senão boa tarde.
Acho que devíamos acabar o programa só com esta declaração, que é maravilhosa, de facto, e diz muito dos jogos políticos que existem desde sempre. Já agora, dizer que vamos continuar com o nosso convidado, o António Costa Pinto, até porque ele vai dizer qual é a mensagem que merece levar este livro para casa. Chama-se O Regresso das Ditaduras. Vamos estar 5 minutos apenas e só para as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também YouTube, com o extraordinário convidado de hoje. Ouvintes da Provaral, amanhã estamos de volta. Vamos falar sobre o Festival Mental. Não percam, é a partir das 7 da manhã.
Esta sexta-feira, na Provaral, Paulo Campos dos Reis fala sobre poesia.
A separação individual deixa de reger o comportamento dos que participam no encontro e a palavra opera a metamorfose do eu, que assim se torna o centro aberto dos impulsos afetivos.
9 episódios da série culto da RTP Palco. 19 artistas envolvidos.
Pela alegria, pelo vinho, pela música, pela dança.
Prova oral às 19h na Antena 3.
E pronto, já estamos de volta com o nosso convidado. António, obrigado desde já por teres dado este tempo extra ao programa. Mas vais perceber que é essencial, porque os ouvintes estão loucos e querem muito fazer-te chegar mensagens, e quero que ouças algumas delas. Aí vai a próxima mensagem do Rui Pereira.
Olá, António, boa tarde. Pegando no exemplo que deu há pouco entre os Estados Unidos e a Suécia, duas democracias que de facto são opostas, queria perguntar onde é que enquadra o liberalismo, mais concretamente o liberalismo social. Ou seja, eu acredito na liberdade individual do cidadão, mas acredito também que temos regras e deveres a cumprir, ou seja, que a nossa liberdade termina sempre onde colide com a liberdade dos outros. Ou seja, máxima liberdade, máxima responsabilidade. Dentro deste quadro, que seria para mim uma sociedade perfeita, onde é que consegue posicionar o liberalismo social dentro de uma democracia?
Muito bem, calma, calma, António. Eu já sei que queres responder, mas vamos ter que ouvir mais duas, senão nunca mais temos daqui. Vamos ouvir esta de Moamem.
Olha que Nosso Senhor nos dê boa tarde. Um beijinho muito grande da Ilha da Madeira. Olha essas coisas de falar, dessas coisas que o Senhor está falando. Ai, meu Deus. Isto hoje em dia a gente já não sabe se vive numa ditadura, numa... Aqui já ia dizer um palavrão. Um beijinho muito grande para o senhor locutor e para o senhor que está aí falando também. E olha, usa máscara, que a gente não pode ficar com este bicho.
Muito bem. Moamem, aqui a mensagem da Madeira, surreal, é certo? Temos aqui uma outra, Noel.
Ora viva, cumprimentos ao convidado, prestigiadíssimo. A minha pergunta é em relação a nossos hermanos Espanha, olhando para aquilo que é, tem sido a relação com a Catalunha e com as outras comunidades autónomas, mais recentemente com a prisão do Pablo Hasél, entre muitos outros episódios, o convidado... Olhando de uma forma sistémica, diria que Espanha ainda é uma democracia com alguma qualidade ou já entra no terreno das ditamoles? Um abraço.
Vamos já responder às ditamoles, mas falta uma mensagem. Esta chega do Micael Neves.
Boa noite, prova oral. Boa noite, convidado. Antes de mais, excelente escolha do tema, uma vez mais. A minha questão que realmente eu queria colocar ao convidado: será que nos dias de hoje não estamos a caminhar para uma nova ditadura? Vemos exemplos práticos que câmaras não autorizam a construção de um aeroporto e que depois se fala num projeto de lei para mudar a lei para que impeça as câmaras de votar. Obrigado a todos, boa noite.
Bem, os ouvintes estão a fazer muito boas perguntas, vamos a isso. António, e agora? Ainda te lembras? Eu apontei aqui cada uma delas.
Não é fácil. Deixem-me só salientar o primeiro ponto, liberalismo versus social. Não só a América, mas os Estados Unidos da América, por razões que, enfim, demorariam imenso tempo, e que são no fundamental conhecidas, demorariam imenso tempo para explicar, a América é uma democracia... com um pendor social mínimo, que preza muito mais a liberdade individual do que propriamente a redistribuição, e o Estado enquanto elemento central na redistribuição social, não é? Vejam-se que na América ainda, enfim, o próprio pacote mínimo o próprio pacote mínimo de um Serviço Nacional de Saúde ainda é evidentemente um debate extremamente duro na América, que é uma banalidade das democracias europeias, não é? Para dar apenas um exemplo, para não falar na sueca, não é? Uma banalidade. Ou seja, tira-se aqui dos impostos, pura e simplesmente faz-se um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito. A maior parte das democracias europeias têm. Portanto, existe de facto uma tensão, que é uma tensão desde das origens do pensamento liberal e dos regimes representativos, que é mais liberdade individual ou mais redistribuição e direitos sociais. Isso é uma tensão que vai e atravessará sempre, creio eu, as democracias. E que tem outros exemplos, como por exemplo o direito à utilização do porte de arma, etc, 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 onde a diferença é grande. Agora, eu penso que a segunda questão sobre Espanha em dois minutos. Espanha, como muitos outros países, sob esse ponto de vista, Portugal é uma exceção. Portanto, vamos esquecer Portugal. Sob esse ponto de vista, vamos esquecer Portugal. Espanha é um país quase federal. Como teve uma ditadura que tentou resolver, entre aspas, pela via autoritária, o problema das nacionalidades em Espanha e das identidades diversificadas nacionais em Espanha, a legislação democrática foi muito, digamos, prudente no que toca à margem de manobra justamente da expressão política dos direitos nacionais em Espanha. E Espanha atravessa, no fundamental, as mesmas tensões que a democracia britânica atravessa há muito tempo com a questão da Escócia, por exemplo, não é? Que está sempre a fazer referendos para a independência. Simplesmente na Constituição, claro. Na Constituição espanhola isso é impossível. E o Estado espanhol reage com grande e até com excesso repressivo em relação, evidentemente, às expulsões do independentismo catalão. Não é um problema fácil de resolver. Ou seja, condenar políticos independentistas apenas de 20 anos de prisão é algo dificilmente pensável num regime democrático, ainda que seja efetivamente legal, com base na Constituição e com base na autonomia do judicial. Mas, portanto, para resumir, a democracia espanhola vai ter que continuar a reinventar a sua unidade territorial, fundamentalmente a caminho de um regime federal. Não sei se no caso catalão um regime federal vai bastar, até porque a União Europeia baseia-se em Estados que têm um poder central e não vai reconhecer novos Estados, porque isso seria uma fonte dramática de conflito.
António, o último ouvinte, se bem te recordas, ele perguntava se será, com todas estas pressões, dava o exemplo até do aeroporto e das câmaras, ele dizia, será que não estaríamos nós a caminhar para uma nova ditadura?
Não, redondamente não. Evidentemente que estamos a caminhar para algumas dimensões da democracia que podem significar democracia com menos qualidade. Por exemplo, a unidade de investigação do Economist baixou o nível de democracia no caso português, não é? Baixou a democracia plena para o nível imediatamente inferior. Em grande parte porquê? Por alguns casos, nomeadamente de eventuais interferências, por exemplo, nestes casos de nomeação para tribunais europeus, para, por exemplo, o fim dos debates quinzenais, ou seja, menor transparência em que os dois principais partidos fizeram ali o negócio, porque o primeiro-ministro está farto de ter que ir ao Parlamento aturar os deputados, não é verdade? Já o presidente, o primeiro-ministro Cavaco Silva e depois presidente também não gostava disso. E, portanto, diminuiu-se justamente esse número de respostas do primeiro-ministro ao Parlamento. E outras dimensões que, em minha opinião, contribui efetivamente para diminuir a qualidade da democracia. Mas Portugal continua a ser uma democracia.
E ainda bem. Vamos às últimas perguntas e depois vamos acabar com este programa, que já vai longo. Vamos ouvir aqui a Silvia Henriques.
Olá, boa tarde. Daqui fala Silvia Henriques. Eu tenho uma questão a colocar, que é, atualmente nós supostamente vivemos no mundo ocidental, na Europa, Estados Unidos, etc., em países, sobretudo democráticos, mas é muito comum hoje em dia, quando alguém faz um post no Facebook ou no YouTube sobre algo que tem uma abordagem um pouco diferente ao nível do que é entendido sobre, por exemplo, esta questão da pandemia, tratamentos alternativos que passam por tratamentos naturais, outro tipo de tratamentos, outro tipo de opiniões, visão científica e médica que atualmente existe em todo o mundo, que também é veiculada através dessas redes sociais, YouTube, Facebook, por exemplo, e constantemente esse tipo de informação está a ser censurado. E supostamente nós vivemos em democracia, mas, no entanto, é uma democracia e não é, porque a censura já lá está. Eu gostaria que comentassem. Obrigada, boa tarde.
Já lá vamos, Silvia, já vais ter a tua resposta, mas antes, duas mensagens. Esta é do Filipe Barbosa.
Muito boa tarde ao Alvin, boa tarde a toda a equipa da Prova Oral e muito boa tarde também ao convidado. Eu ainda agora entrei no carro e vi que vocês estão a falar hoje de ditaduras. Eu acho que em Portugal
Eu não sou nada a favor dessas coisas, mas eu até nem me importava de viver numa ditadura desde que o ditador fosse o Manuel João Vieira. Eu acho que isso era capaz de ser uma ditadura assim um pouco interessante e que provavelmente muitos dos portugueses até alinhavam com ela também. Ora, muito boa tarde e o resto de um bom programa. Obrigado.
Muito bem, é uma sugestão. Calma que ainda temos aqui mais duas, a do Cláudio Nobre.
Ora, boas, prova oral, mais um grande tema, como é lógico, nem podia ser de outra maneira. Gostava de perguntar ao convidado, como é que hoje em dia, no século XXI, organizações como a ONU permitem que hajam ditaduras como há na China, na Coreia do Norte, países de árabes, e se é que esses países levam algum tipo de sanções por ofenderem direitos humanos, entre outras coisas. Isso acontece? São aplicadas sanções? Eles sabem que são ditaduras e permitem que isso aconteça? Gostava de saber se isso acontece ou não.
Muito bem, vamos, antes de concluirmos este programa, vamos às duas últimas mensagens, que são estas. Pedro Rodrigues.
Boa tarde, era só para dizer que ao povo e a nós ninguém nos cala, não há tirania nenhuma que nos tira a voz de poder reclamar pelos nossos direitos. O quê? Sim, amorzinho. Está bem, eu sei que estou a fazer muito barulho. Ok, está bem, está.
E finalmente a última mensagem que acabávamos nos chega para acabarmos é do Pedro Correia.
Boa noite para o Boral. Eu ainda acrescentava outro tipo de carisma que teria a ver com a postura, assim como Hitler treinava os seus movimentos, a sua postura, como levantava a mão, como todo esse tipo de movimentos. Para se tornar mais carismático, porque no início da sua carreira não era assim tão carismático. Ou seja, o carisma pode-se treinar e pode ser para uma coisa perigosa, não é? Como vimos.
Muito perigosa, de facto. António, queres comentar agora? Já não temos mais mensagens, agora és tu a encerrar o programa. Ah, e temos que decidir quem é que vai ganhar o teu livro.
Posso começar pelo fim. Evidentemente, o carisma é treinado, é clássico no caso de Hitler. É clássico também nessa acepção de carisma como carisma mediático, carisma de mobilização, não é verdade? Quando a política era feita em comícios, etc. É treinado. Há um célebre caso, não interessa, noticiado nos jornais em Portugal, de um político hoje conhecido, por acaso hoje já não está na política, e que foi surpreendido à entrada de um canal televisivo e ele estava a preparar a conversa do canal televisivo. Ele estava na rua a falar sozinho, ainda não existiam headphones e, portanto, aquilo era uma figura completamente ridícula, mas ele descontrolou-se à noite e, portanto, estava justamente a treinar o que iria dizer num debate televisivo. O ponto mais importante sobre a relação entre ditaduras e porquê que não existem sanções ou porquê que não existem pressões, isso depende muito da ordem internacional em que vivemos. Durante bastantes anos, até o início do século XX, nos últimos 20 anos, até o início do século XXI, peço desculpa, nos últimos 20 anos do século XX, houve uma pressão internacional para democratizar. Por exemplo, a América Latina transformou-se de repente em democracia. Eram quase todas as ditaduras militares. É óbvio que foi o poder dominante na América Latina, chamado Estados Unidos, não vale a pena... Não é que tenha telefonado a todos os ditadores militares e tenham dito, bem, agora é hora agora de se ir embora. Mas quase. E eles efetivamente foram-se embora. Portanto, em certos casos, a mudança na potência dominante, por exemplo, com o fim da Guerra Fria, transformou muitos regimes de ditaduras em democracias e inclusivamente condicionando, não é? Outro regime ditatorial, e ainda por cima que associava ditadura, a ditadura racial, que foi a África do Sul, sofreu uma grande pressão internacional para se transformar numa democracia e terminar ainda por cima com a sua componente racial do regime autoritário. Mas há grandes potências autoritárias, como por exemplo a China, cuja pressão para democratizar é muito leve, tem um enorme poder económico e político internacional. Às vezes isso não é feito, sejamos claros também, por fatores estratégicos. Porque é que as monarquias do Golfo lá estão? Por causa do petróleo, não é? Quer dizer, se as monarquias do Golfo fossem no meio do deserto do Saara, o problema já estava resolvido, não é? Portanto, não vale a pena pensar que por si só poderá existir uma pressão internacional democratizadora. O mundo vai continuar a conhecer ditaduras e democracias.
Alguém a dizer, queremos o Fernando Alvim a ditador em Portugal. Não, não servir nem para ditador, nem para outra coisa. Mas sobretudo para ditador não servir, seguramente.
Mas enfim, carisma tem.
Ah, carisma tem. Aliás, eu agora vou ser ditador ou acabar com este programa. Estão a ver, há muitas pessoas que queriam que ele continuasse. Aqui é o Tico Esteves a dizer: deve ser lindo um jantar de horas com este senhor. Deve ser qualquer coisa, diz o Tico Esteves. Olha, António, queremos muito agradecer-te o facto de teres vindo e teres dado este tempo extra ao programa. Foi maravilhoso. Agradecer a todos os ouvintes que participaram ativamente e, sobretudo, dizer que vamos oferecer este livro a quem? A quem é que oferecemos? Lembras-te de alguma pergunta que tenhas gostado em particular, António? Alguma intervenção que te tenha ficado? Ora, pensa.
Eu creio que, muito provavelmente, pode ir para a pergunta porque é que não há uma pressão internacional para acabar com as ditaduras.
Muito bem, vamos para essa pergunta.
Ficou escolhido o aluno preferido pelo professor, a melhor pergunta.
A pergunta!
Sim, a pergunta.
Temos que perceber quem é que fez essa pergunta, que eu por acaso não me estou a lembrar. Mas vamos
foi já. Foi o penúltimo, se não estou em erro.
Foi o penúltimo? Ah, ok, então vai ser. Ah, então isso é bom, que assim localizamos facilmente. Obrigado, professor. Se gostaram deste programa tanto como nós, e acredito que gostaram imenso, tivemos reações de todo lado. Foi Pedro Rodrigues que ganhou este livro. Saibam
mas
que
eu dava a muitos mais.
Então, é a ditadura da oferta das editoras.
É isso. Pedro Rodrigues ganha assim o livro O Regresso das Ditaduras. Nós estamos de volta amanhã para falar sobre o Festival Mental. O programa não será, no entanto, em direto, mas será com a qualidade a que sempre vos habituamos. Também é.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.